Está muito alto? Pois está. Bem, não sei porquê. É com certeza da própria máquina, porque eu estou igualzinho. Não sei. Senhores deputados, vamos começar aqui por uma distribuição de uma iniciativa legislativa, uma proposta de lei, que é a sexta alteração à lei eleitoral para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Já deu entrada, não baixou, mas a Conferência de Líderes já agendou para a próxima sexta-feira. E, portanto, seria bom que nós fizéssemos já a distribuição para apresentar o parecer já na próxima reunião da Comissão, que será na próxima quarta-feira. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, fica distribuído? Ninguém só à oposição? Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Fica, então, distribuído. Agora temos iniciativas europeias. A primeira iniciativa europeia é a atualização da gestão das relações com o autor da denúncia em matéria de aplicação do direito da União. Não sei, se os seus deputados não virem interesse em que se faça o relatório disto. Então não é na próxima quarta? Não é na próxima quarta? É? É? Não? Mas nós fazemos a reunião de manhã. Senhores deputados, mas depois deste festejo, temos a distribuição desta iniciativa legislativa europeia. Era bom que fosse, não é? Malvado. Senhores deputados, isto é uma comunicação. Senhor deputado Cílio Honório está especialmente sensível. Senhores deputados, isto é uma comunicação. É isso. O que quer dizer que podemos prescindir da elaboração do relatório. Senhores deputados, não se opuserem, prescinde-se então da elaboração do relatório nesta iniciativa. Temos uma outra, esta sim, um relatório sobre a aplicação de uma diretiva relativa à prevenção e utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais e de financiamento contra o terrorismo. Esta é particularmente importante. Deputado Hugo Soares, muito obrigado. Fica então já distribuídas. Temos uma outra sobre luta contra a criminalidade na era digital. Criação de um Centro Europeu de Cibercriminalidade. Muito bem. Muito obrigado. Fica distribuída a deputada Isabela Neto. Temos uma outra sobre a aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Deputado... Ah, e tem a ver com os direitos entre homem e mulher. Sr. Deputado Elza Paes, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu fiz já um relatório sobre a aplicação desta carta aqui há uns meses, não me importo de ficar também com este. De todo modo, o Sr. Presidente tinha uma outra iniciativa para me distribuir. Ah, é esta, então posso ficar com
ela. Sr. Deputado Elza Paes, fica então distribuído, muito obrigado. E eu agora, para a apresentação dos relatórios, dos pareceres sobre dois projetos de lei, daria a palavra para o efeito ao deputado Sérgio Sousa Pinto. Faz favor, deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, foram objeto de parecer dois projetos do Bloco de Esquerda. O primeiro, 188-12, que vem... pretende proibir a exibição de espetáculos tauromáquicos na televisão pública, alterando por efeito a lei da televisão e designando esses espetáculos como suscetíveis de influírem negativamente na formação da personalidade de crianças e adolescentes. O segundo diploma é o 188-12, perdão, 189-12, que pretende ver consagrado um regime de proibição de apoios públicos, sejam eles pecuniários ou através de isenção de taxas, a espetáculos que envolvam a prática de atos que infligem sofrimento psíquico, físico ou psíquico, lesionem ou provoquem a morte do animal. Ora bem, não havendo nenhums objeções de ordem legal ou regimental a que estes diplomas sejam discutidos e votados em plenário, eu limitava-me a dar conhecimento à Comissão da opinião do relator. Portanto, eu entendi que estas iniciativas têm subjacente um pensamento fortemente crítico da tradição do espetáculo tauromáquico, que este ponto de vista é um ponto de vista inteiramente legítimo, e enquanto ponto de vista legítimo que é, deve continuar a concorrer livremente no mercado das ideias, por assim dizer, com pontos de vista diferentes. E não deve procurar mobilizar a força coerciva do Estado para dar força ao seu ponto de vista. Portanto, deve continuar a fundar-se exclusivamente no mérito dos seus argumentos. E, portanto, não foi a intenção do relator comprometer-se, digamos assim, com esta controvérsia, que é, aliás, muito interessante, do ponto de vista cultural e civilizacional. Limita-se a entender que, numa perspectiva liberal, e tolerante e aberta, o Estado não deve ser mobilizado para que um ponto de vista extermine, digamos assim, o ponto de vista contrário. Por outro lado, a adoção de normas desta natureza supõe a existência de um consenso mínimo na sociedade portuguesa, por forma que a chamada consciência social, enfim, conceito aqui alguns autores, de que alguns autores se correm em situações desta natureza, se orientaria preferencialmente num determinado sentido. Ora, não me parece que exista um consenso mínimo nesta matéria. Não se pode falar de uma consciência social crítica ou reprovadora desta prática tradicional, cultural, ancestral, datorada no nosso país. E, portanto, julgo que também falta este fundamento sociológico ou normativo, digamos assim, para avançar neste sentido. Por outro lado ainda, eu diria que a adoção deste normativo também supõe que o Estado altere significativamente o equilíbrio que a nossa legislação neste momento protege e que procura, de algum modo, encontrar uma concordância prática entre todos os valores aqui em presença. Eu acho que a lei em vigor, interditando os touros de morte nas condições em que o faz e permitindo o espetáculo tauromáquico nas condições em que o admite, é uma lei que consegue encontrar uma concordância prática, enfim, equilibrada, e muito ponderada e que não ofende o sentimento dominante na sociedade portuguesa. E, portanto, eu acho que seria vantajoso, do ponto de vista do nosso ordenamento e do ponto de vista da tolerância e do respeito mútuo que tem que presidir à nossa convivência em sociedade, que não se alterasse no essencial o equilíbrio que hoje está protegido pela lei. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto. Não sei se há inscrições. Sr. Deputado Cecília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, quero saudar o deputado Sérgio Sousa Pinto pelo parecer que aqui apresentou e pelo rigor com que fez este mesmo parecer. Não é o espaço para fazer esta discussão. Há um aspecto relativo à opinião do relator que a mim me causa alguma dúvida, não é? Porque é feito aqui o contraponto entre o papel do Estado que é perspectivado por estas iniciativas legislativas, e eu também me estou a ouvir em eco, espero lá, não é só o Sr. Presidente, entre o papel do Estado que é introduzido por estas iniciativas legislativas do Bloco de Esquerda e aquilo que deveria ser, do ponto de vista de uma sociedade liberal e dos valores, digamos, liberais, Em todo o caso, Sr. Deputado, é de recordar que o próprio, para além da lei que aqui evocou, o próprio Estado é cúmplice. Recordemos-nos que uma das iniciativas legislativas tem exatamente a ver com o papel da televisão pública relativamente a estes espetáculos e, portanto, evocar e apontar para o Estado um papel digamos, de excesso de intervenção que doravante teria e que considera desnecessário, é um argumento que, fazendo parte da sua opinião, como é evidente, e sendo respeitável por isso mesmo, parece-me que não colhe, porque, de facto, neste momento o que existe é uma conivência com este tipo de espetáculos e, por isso mesmo, uma das iniciativas incide particularmente sobre o papel da televisão pública em espetáculos desta natureza. Agora, opinião é opinião e, por isso mesmo, queria agradecer o trabalho que fez.
Muito obrigado, deputada. Sr. Deputado Carlos Peixoto, faz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como disse a Sra. Deputada Cília Leonor, a opinião é opinião, e de facto a opinião do Sr. Deputado Relator aqui, também na lógica do mercado das ideias, é perfeitamente defensável, como é defensável, aliás, a apresentação deste projeto. Eu não vou entrar na questão de substância ou de fundo do que consta aqui do parecer relativamente à opinião, mas nas conclusões, na conclusão número 4, há aqui uma observação que era importante fazer-se. O Sr. Deputado parte do princípio, no início do que diz aí no ponto 4, de que este projeto irá ser aprovado na generalidade e por isso é que diz aí que, sem prejuízo de uma análise mais detalhada do projeto, em sede de trabalho de especialidade. Nós não sabemos sequer se este projeto vai passar à especialidade ou não, portanto, aquilo que eu sugeri era eventualmente a supressão desse primeiro inciso, ou dessa primeira, digamos, o primeiro parágrafo quase do ponto 4, começando a conclusão exatamente na parte em que se refere à presente iniciativa, não suscita questões de constitucionalidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer a precisão do Sr. Deputado Carlos Peixoto, tem toda a razão, tanto mais que a confirmar-se a possibilidade aventada no ponto 4, isso seria contrário à expectativa do relator e ao desejo do relator, como resulta claro da opinião do relator. Sim, eventual, mas enfim, não, enfim, eu acho que a observação do Sr. Deputado Carlos Peixoto é pertinente e o relatório deve ser alterado em conformidade. Relativamente às considerações feitas pela Sra. Deputada Cília Honório, que eu agradeço, eu queria só chamar a atenção do seguinte, Sra. Deputada, a ideia de que o Estado é cúmplice ou conivente, repare, raramente alguém é acusado de conivência com atividades filantrópicas ou cúmplice em qualquer ação meritória. Geralmente a cumplicidade está reservada para o cometimento de crimes e a conivência com a prática de ilícitos. Portanto, a linguagem atraiçoa a sua deputada. A sua deputada realmente tem a melhor opinião possível do Estado, na medida em que o Estado não persegue com mão pesada aqueles que se dedicam a atividades como sejam aquelas relacionadas com a tauromaquia. Mas a verdade, sua deputada, é que a sua deputada diz aqui, que realmente os espetáculos tauromáquicos são suscetíveis de influírem negativamente na formação da personalidade de crianças e adolescentes. Eu, sendo pai de crianças, posso dizer-lhe que muito pior que a tauromaquia é o noticiário das 8. O jornal das 8, não tenho qualquer dúvida que influi negativamente na formação da personalidade dos meus filhos. A tauromaquia, não só porque invade as nossas casas 3 ou 4 vezes por ano, portanto, tem um potencial danoso bastante inferior à realidade propriamente dita, como ainda por cima, realmente, eu também não me sentiria demasiado confortável se uma qualquer entidade coletiva ou unipessoal, porventura mesmo a pessoa da senhora deputada Cecília Honório, tivesse o poder de decidir o que era negativo ou menos ou vantajoso para a formação da personalidade das crianças e dos meus filhos em particular. Portanto, obedecendo a um são princípio de preferência pelas regras liberais de uma sociedade em que nos respeitamos mutuamente e não procuramos invadir excessivamente a nossa esfera de liberdade, relativamente aos espetáculos que consideramos aceitáveis, às tradições que consideramos suportáveis ou admiráveis, a programação suscetível de deformar irremediavelmente a personalidade das nossas crianças. Quer dizer, em tudo isto, eu preferia realmente que o poder decidir continuasse confiado aos indivíduos e às famílias, em detrimento de uma... de um papel intrusivo e desproporcionado, do meu ponto de vista, que seria o do Estado, se sobre isso formasse juízes de valor e legislasse em conformidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto, para a eventualidade de eu ter que apresentar uma declaração de voto, eu pedi-lhe a autorização de poder usar a sua argumentação. Muito obrigado. Srs. Deputados, temos reunião na próxima quarta-feira e às 11 horas. Sra. Deputada Isabel Onete, faz favor.
Sr. Presidente, serei muito breve, só para informar que na passada sexta-feira fui a Bruxelas em representação da Primeira Comissão e só para referir que o objeto tinha a ver com o papel dos Parlamentos Nacionais no controle da Europol. A reunião foi feita com o Diretor-Geral dos Assuntos Internos da Comissão e foram feitas propostas orais, pedindo aos deputados que se pronunciassem sobre algumas sugestões. Eu devo referir que a minha posição foi, achei que o assunto era demasiado sério para eu vincular a primeira comissão a uma posição. Tanto mais que usei da palavra depois dos representantes do Parlamento Espanhol em que o PSOE e o PP divergiram nas posições. E, portanto, eu achei que deveria fazer o debate nesta comissão e depois comunicaríamos, então, qual era a nossa posição. Como ficaram de enviar um documento a todos os parlamentos sobre as propostas, eu, assim que ele chegasse, faria o relatório e nós arranjaríamos um dia para fazer esse debate. É só para dar esta explicação, porque eu achei que não me sentia à vontade para, obviamente, vincular. Podia dar uma informação, dizer, eu tenho a minha opinião, mas não posso aqui vincular o Parlamento Português, nomeadamente a Primeira Comissão, e, portanto, espero que possamos fazer este debate aqui.
Isabel, muito obrigado pela sua informação. É sobre isto. É que nós ainda não votamos o relatório. Por culpa minha, não é? Vamos então... Mas eu queria agradecer à Sra. Deputada Isabel Neto e com certeza que marcaremos uma sessão para fazer essa discussão. Além do mais, é uma discussão importante a fazer-se no âmbito desta Comissão. Portanto, vamos então votar o relatório, excluindo o ponto 4, não é isso, Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto? Muito bem, então, isso mesmo. Então, com essa pequena alteração, quem vota contra, quem se abstém, está então aprovado por unanimidade. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, no ponto dos outros assuntos, não é? Queria colocar apenas uma questão, se há algum efetivo em relação ao agendamento da audição da Sra. Ministra da Justiça, se não, em que ponto é que estamos?
Quarta-feira às 11 horas.
Muito bem, muito obrigado.
Sr. Rodrigues, faz favor.
O maio ficou adiado para quando?
A questão é a seguinte. Estava agendado, o Sr. Ministro da Ação Interna e o Sr. Ministro da Justiça foram agendadas ao mesmo tempo, as audições. Acontece que houve aquela questão com o Sr. Secretário de Estado e foi adiada, sine die, a do Sr. Ministro da Ação Interna. Portanto, mantém-se a da Sra. Ministra e agora temos que arranjar aqui uma quarta-feira ou um dia, não sei, para vou ver com o Sr. Ministro uma data adequada para a audição e que seja o mais rápida possível. Portanto, é este o estado da situação. Sr. Ricardo Rodrigues, faz bem.
Eu peço autorização ao Sr. Presidente para, tendo a percepção de que será a última vez que formalmente o Sr. Deputado Manuel Marinho está na nossa companhia, de lhe dirigir algumas palavras. Não só em nome do Partido Socialista, mas essencialmente também em meu nome pessoal. Dizer-lhe e testemunhar que foi um prazer partilhar consigo os seus conhecimentos na primeira comissão, que é com pena, se bem que os estados de alma não são próprios dos deputados, mas que é com pena que vamos sair dessa primeira comissão pela mais-valia que todos nós lhe reconhecemos de conhecimentos, não só específicos, é razão de uma matéria concreta que estuda e que analisa, mas também dos seus conhecimentos gerais e daquilo que sempre manifestou nesta comissão uma competência, uma dedicação que gostava de salientar e de deixar claro. Todos nós sabemos que sai por um motivo muito fundamentado e por isso mesmo também lhe desejamos as maiores felicidades no desempenho das novas funções, que são também em prol do país, e isso é sempre positivo de assinalar. Muitas felicidades, Sr. Deputado.
Deputado João Oliveira, faz favor.
Ó, Sr. Presidente, já agora queria aproveitar para me associar às palavras do Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, no reconhecimento do mérito e do contributo que o Sr. Deputado Manuel Marinho deu aos trabalhos desta Comissão e desta Assembleia da República, e obviamente também desejar-lhe as maiores felicidades, os maiores sucessos nas responsabilidades que assumirá ao cessar neste momento as suas funções enquanto deputado. E queria aproveitar o Sr. Deputado Manuel Marinho já agora para lhe deixar aqui um desafio, e tendo em conta as responsabilidades que vai assumir na instituição que vai assumir, onde vai assumir essas responsabilidades. E quero deixar aqui um apelo para que a instituição na qual irá assumir responsabilidades pudesse recorrer menos à contratação de deputados, porque isso dá uma grande carga de trabalho na Comissão de Ética, depois a decidir em matéria de relatórios sobre incompatibilidades e impedimentos. Porque nessa área, depois aquela Comissão tem que de facto aprovar relatórios que, pelo menos ao PCP, causam alguma dificuldade no acompanhamento daquilo que é o sentido maioritário, e portanto deixava-lhe esse apelo que pudesse, no quadro dessas novas responsabilidades, recorrer menos aos deputados em exercício de funções da Assembleia da República. Era um grande contributo que dava, julgo eu, para a democracia.
Obrigado, deputado João Oliveira. Sr. Deputado Cília Honório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, por acaso, já tinha perguntado se havia algum festejo particular relativamente a este assunto. Eu tenho pena que estas palavras lhe sejam dirigidas com este som horrível, porque é meu entendimento que merece as palavras mais justas sobre a qualidade do seu trabalho, do seu desempenho. E, nesse sentido, desejar-lhe todos os votos de sucesso profissional, pessoal. É uma perda para a Primeira Comissão, será certamente para o seu grupo parlamentar, mas é um problema que a nós não nos diz respeito. Agora, dar boa nota, Sr. Deputado, de que foi um gosto tê-lo nesta Comissão e acompanhar, mesmo com pontos de vista às vezes radicalmente tão distintos, mas ter em boa conta a qualidade de trabalho que aqui nos apresentou.
Muito obrigado. Sr. Deputado Três Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também naturalmente associar-me às palavras dos deputados que me acederam e naturalmente referir que também foi para mim um prazer imenso assistir à forma responsável com que tem vindo a exercer o seu mandato de deputado, com uma enorme qualidade. Portanto, acho que também reconheço que é uma perda para esta primeira comissão, mas naturalmente que não é uma perda para o país, porque continuará a desempenhar funções igualmente relevantes. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Isabel Moreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu sei que isto não deve ser muito institucional ou sequer previsto, mas penso que ninguém levará a mal, e antes pelo contrário, que sendo esta a Comissão de Assuntos Constitucionais e Direitos, Liberdades e Garantias, que nos associemos neste dia à morte do deputado europeu Miguel Portas, precisamente um lutador pela liberdade, uma pessoa que foi presa a primeira vez com 15 anos de idade, uma pessoa sorridente, uma pessoa capaz de fazer pontes, uma pessoa capaz de, independentemente da ideologia de cada um, ver quem é que estava à sua frente e fazer amizades e trocas de ideias ricas, independentemente da ideologia de cada um. Eu peço desculpa de estar um pouco comovida, porque acompanhei a situação um pouco de perto. Uma pessoa que lutou por um ideal, que era o seu, da Europa, sempre capaz de ouvir o outro e de tentar enriquecer as suas próprias ideias, não dedicando da sua ideologia. Acho que todos o lembramos com sorriso, com coragem. Um homem que exerceu a liberdade de expressão no jornalismo, por exemplo. Um homem que lutou, portanto, pela política, pela liberdade, pela representação do povo, por todos nós. Obviamente tem que se endereçar uma palavra especial ao Bloco de Esquerda, mas penso que era um exemplo de um português e de um cidadão do mundo. E estando numa comissão em que estamos, penso que, seguindo o maravilhoso exemplo que o orador do Partido Social Democrata deu nas cerimónias no 25 de Abril, referindo-se ao meu amigo Miguel Portas, e sabendo nós, ou muitos de nós, que, para quase crueldade simbólica do evento, que ele fará anos no Dia do Trabalhador, dia 1 de maio, lembrei-me de pedir que nos associemos, enquanto Primeira Comissão, a este português tão cidadão do mundo. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Isabel Moreira. Eu não a interrompi porque o assunto era demasiado sério. Acho que fez bem em ter invocado o nome de Miguel Portas na Primeira Comissão e fazer-lhe o elogio que acaba de fazer, mas nós ainda não tínhamos terminado a parte da parte referente ao Sr. Deputado Manuel Mérigo. Portanto, retomando, o Sr. Deputado Carlos Peixoto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Falámos, ou falaram-se aqui de duas despedidas. Uma eterna, do deputado Miguel Portas, a que naturalmente o grupo parlamentar do PSD se associa, não tendo, naturalmente, não estando na linha da sua ideologia, reconhece, todavia, todos os contributos positivos como pessoa e como homem político que trouxe ao país e à democracia, mas naturalmente que não era essa a intenção, quando eu pedi a palavra, de me associar, digamos, às dores que a própria democracia, que a Assembleia da República, como casa-mãe da democracia, sofre com esta perda de alguém que merece este tributo e que emprestava inteligência suficiente ao país. Quanto à despedida, esta por um pedaço de vida do meu colega deputado Manuel Mérigo, que aliás foi meu cabeça de lista na Guarda e meu companheiro de estrada, eu não tinha tomado a iniciativa de dizer nada sobre isso, porque estava absolutamente convencido que a última sessão, a última reunião ordinária a que ele viria, e penso que ainda vem, era a da próxima quarta-feira, e portanto estava a aguardar esse derradeiro momento para lhe dirigir esta palavra de grande apreço e de solidariedade por aquilo que ele trouxe ao nosso grupo parlamentar, não só naquelas matérias específicas que tão bem domina e que há tanto tempo estuda no seu percurso académico e universitário, mas essencialmente testemunhar-lhe aqui o prazer, a grande satisfação como homem que partilha todos os seus valores, experiência de vida, a sua amizade, recordando aqui aqueles bons tempos que entre festas e cerimónias mais sérias fomos passando não só na campanha eleitoral, na Guarda, mas também aqui na Assembleia, e naturalmente que a grande perda que se perde incide muito mais sobre o grupo parlamentar do PSD. Naturalmente que nós não encaramos verdadeiramente esta saída do nosso colega, o deputado Manuel Mérigo, como, digamos, uma perda definitiva, porque nós sabemos, como alguém alguma vez disse, que ele, não estando aqui, andará por aí. E aquilo que nós desejamos é que ele daqui saia com saudades de cá voltar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado Manuel Mérigo, calhou-me em sorte, ou não, ser Presidente da Primeira Comissão pela primeira vez, em simultâneo com o facto do Sr. Deputado ser deputado pela primeira vez. E, portanto, na qualidade de Presidente da Comissão, tenho o privilégio de poder ter uma apreciação global do trabalho feito nesta Comissão e por cada um das senhoras e dos senhores deputados. E queria dizer-lhe, Sr. Deputado Manuel Mérigo, que a sua qualidade já o perseguia. E aqui confirmou-se, efetivamente, essa sua qualidade. E a importância do trabalho que produziu nesta Comissão e os relatórios que ficarão, com certeza, como peças importantes para a leitura, designadamente na área da legislação eleitoral, para a leitura, para futuros... para a elaboração de futuros diplomas nesta área. É com pena que o vejo partir, e já vimos que é com pena de todos vê-lo partir e não poder continuar a usufruir não só da sua presença pessoal, que é uma presença pessoal muito agradável, mas também da sua experiência e dos seus conhecimentos, vastíssimos conhecimentos profissionais, mas tenho a certeza que para onde vai e que pelos laços que aqui deixou poderemos continuar a contar consigo e com a certeza de que poderá continuar a contar connosco. Sr. Dr. Manuel Almeirinho, tem a palavra, faz favor, e é com muita honra que lhe dou nesta qualidade pela última vez.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto realmente está... Eu, em primeiro lugar, queria agradecer naturalmente as amáveis palavras que me foram dirigidas por todos os representantes dos grupos parlamentares e, em particular, pelo Sr. Presidente. Queria dizer muito rapidamente que para mim foi também uma grande honra e um grande prazer trabalhar nesta comissão. Pude verificar em loco que é uma comissão onde, não só pelo ritmo de trabalho, mas pela forma como se aqui discute, sem tempos, com a possibilidade de todos intervirem e de refletirem de uma forma aberta, plural, foi para mim um ativo muito significativo, recordarei isso com gosto. Gostaria de dar também uma segunda nota, muito breve. Eu não gosto muito destas despedidas, peço imensa desculpa, mas agradeço imenso, que continuarei a colaborar. Eu não tinha sido, foi a primeira experiência como deputado, mas estive aqui sentado nesta comissão já, na qualidade de, fui aqui ouvido, senhor... Foi, e, portanto, é com gosto que fiz aqui todo este trabalho, durante este período, mas gostava de deixar claro que, da minha parte, estarei disponível para aquilo que quer a Comissão, quer os seus deputados, quer os partidos entenderem, naquilo que eu possa ajudar. Só não posso é cumprir uma promessa, e essa promessa, sou deputado, infelizmente, não sou eu que recruto, mas procurarei sensibilizar os recrutadores para não irem àquela escola buscar tantos deputados. Mas também não são assim tantos, são 4. Essa parte eu não posso prometer. Mas, portanto, em síntese, foi também um prazer. O prazer foi mútuo e, portanto, levarei também, com certeza, muitas recordações desta comissão. Gostaria de acabar, se me permite, Sr. Presidente, para dizer que estou perfeitamente em associação com o voto que foi ali solicitado pela Sra. Deputada. Foi um deputado que eu também conheci pessoalmente, com quem troquei várias impressões. Portanto, muito obrigado a todos. Continuarei à vossa disposição.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Meirinho, e até logo. Está então encerrado os nossos trabalhos.